As empresas familiares são a grande parte das empresas no país. Elas são empresas de pequeno, médio, tem empresas de grande porte. Como administrar uma empresa familiar em tempos de crise? Se a crise abala as famílias dos brasileiros de forma geral, imagina para uma família que administra uma empresa. E a discussão entre família nem sempre é uma discussão muito racional ou profissional. Para falar sobre esse tema, eu vou conversar agora com um especialista em empresas familiares, que é conselheiro e presidente de conselho de empresa familiar. Eu converso com Silvana Romaioli. Silvana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, senhores ouvintes.
Quando a gente fala de uma empresa familiar em tempos de crise, eu estava até comentando agora na introdução que se na família da gente, em tempos de crise, o pai de família, a mãe de família que trabalha fora, preocupada com as contas, já tem dificuldade de administrar a casa. Numa empresa que tem a responsabilidade que uma empresa tem, quando ela é familiar, não é muito fácil, né?
Não, com certeza. Eu acho que a complexidade numa empresa familiar ainda, desculpa, ela é um pouco maior até. O que nós percebemos é o seguinte, além de todas essas crises que nós, principalmente brasileiros, né, estamos enfrentando hoje, crise de confiança nos nossos líderes, né, crise política, crise do mercado, enfim, tantas crises que nós temos que administrar, né? E muitas vezes os empresários, os familiares, né, além de todas essas crises nos seus negócios, eles ainda têm que administrar crises na própria família, né? Expectativas da família em relação à empresa, a empregos dentro da própria empresa, questão de buscar resultados ou querer dividendos quando a empresa realmente não tem condição de distribuí-los. Então, imagina a complexidade que é num universo desse, que além de toda a complexidade do negócio, ela tem que trabalhar muitas emoções, né, que envolve muitas emoções dos familiares.
Agora, senhora Silvana, como é que a gente coloca, vou usar o termo aí brincando, o juízo da empresa, quer dizer, o juízo empresarial dentro de uma família que é empresária? A hora que, quem é que tem que fazer a vez do, olha, não é assim que a gente tem que ser e assado? Quando que a razão impera, aonde às vezes tem muita emoção?
Olha, hoje se fala muito em governança corporativa, né? Eu acho que é o caminho hoje para a maioria das empresas em familiares, é pensar em como profissionalizar a família também. Eu acho que esse é um papel, lógico, muitas vezes do fundador quando seus filhos ainda são menores, né? Esta liderança. Mas, ao mesmo tempo que o pai é o fundador e é o gestor, o presidente da companhia, ele é o pai, ele usa os dois chapéus, né? Então, como presidente que tem que dar resultado e fazer com que a empresa contrate bons profissionais, e ao mesmo tempo ele é o pai daquele que muitas vezes não tem competência, quer trabalhar na empresa, ou os parentes, todo mundo querendo trabalhar naquela empresa. Então, imagina a dificuldade que é para um líder desse dizer, né, olha, vamos fazer uma coisa de uma forma profissional. Então, por isso que as empresas hoje em dia, elas estão partindo muito para essa governança familiar, tentando fazer com que a família entenda como profissionalizar também para que elas consigam tocar os negócios de uma forma profissional e pensando nos resultados da empresa, né? Porque acho que o maior erro de muitas famílias é fazer com que a empresa sirva a família. E, na realidade, é a família que tem que servir a empresa, né? Então, isso é muito complexo, principalmente para um fundador e o pai, né, poder administrar.
Essa questão que a senhora colocou é muito interessante. Essa fronteira entre a família serve a empresa e não a empresa serve a família. Essa fronteira, esse caminho, esse limite, ele é difícil de ser estabelecido dentro de uma empresa familiar? Quando que ele deve começar? Porque alguns pais falam assim, poxa, eu queria tanto que meu filho pequeno, ainda jovem, se envolvesse com a empresa, participasse da produção, às vezes quer que o filho faça um curso superior ligado ao ramo da empresa. Aí ele acaba envolvendo o filho por uma questão de afetividade dentro do negócio. E às vezes o filho percebe então que o negócio deve lhe servir, enquanto que ele começa a pensar que já que meu pai me fez o sacrifício de ficar na empresa, por que a empresa não tem que me servir? Quando que o pai pode ou não pode determinar esse casamento entre os filhos e a empresa, ou às vezes os filhos sem a empresa?
Olha, esse pensamento, né, que a empresa deve servir a família, eu acho que é um dos grandes motivos que quebram muitas empresas, né? Porque a família, ela cresce muitas vezes, bem mais rápido até do que a própria empresa. Então, você acabar pendurando muita gente em cargos, enfim, né? Então, essa ideia de que a empresa tem que inclusive misturam muitas contas particulares, que a empresa que paga, enfim. Então, realmente, acaba sendo muitas vezes enviada financeiramente para uma empresa sustentar toda aquela família, né? Porque depois já vem os genros, já vem noras, já vem os netos, e aquilo vai se tornando inviável financeiramente, né? Eu acho que, assim, muitos empresários me perguntam sobre isso. Ah, quando é o melhor momento de começar a preparar um sucessor? Eu não gosto nem da palavra de futuras gerações. Quando é o momento de preparar essas futuras gerações? Eu acho que, realmente, o senso de família, o senso de profissionalismo tem que ser bem cedo, realmente. Quando eles são novos, é que eles começam a perceber, a assimilar os valores, né, dos fundadores que montaram todo aquele negócio. Então, eu imagino que pequenos treinamentos, pequenas formas de transferindo filhos nesse negócio. E é lógico, o pai, o fundador, tem que ter toda a sensibilidade para perceber quando o filho, o filho ou a filha, que seja, tenha condições de contribuir para o negócio. Se não tem também, pode seguir uma carreira própria, pode se desenvolver em outras carreiras. E uma coisa que a gente tem percebido, até foi uma pesquisa grande que foi feita agora para uma empresa internacional, e o que a gente tem percebido é que em torno de 70% dos filhos preferem ou têm buscado o primeiro emprego fora da empresa. E isso, assim, eu acho muito produtivo, porque você aprende com outras empresas a fazer de maneira diferente daquela que a sua família sempre fez, né? Então, essa é uma experiência muito interessante também, e as pesquisas demonstram que eles estão buscando um primeiro emprego fora.
Agora, eu queria tocar um pouquinho no assunto, que é...
Responde essa pergunta.
Eu queria tocar no assunto, senhora Silvana, que é a ideia de que o herdeiro, como a senhora mesmo colocou, nem sempre quer ser herdeiro. Alguns deles consideram que ele tem que ter uma carreira profissional, que lá na frente pode até cruzar com a carreira da empresa da família dele, mas ele considera que tem que ter uma identidade própria. Outros pais, às vezes, fundadores, né, matam essa individualidade dos filhos e exigem que os filhos sigam efetivamente a carreira dos pais. Muito, inclusive, muitos abrem mão da vontade pessoal para a empresa. Tem que se respeitar esse herdeiro? Quando não se tem herdeiro, fazer o quê?
Quando não se tem herdeiro?
Quando se tem o herdeiro e quando a gente tem que respeitar o herdeiro. E muitas vezes o empresário não respeita o herdeiro dele, né? Ele exige que o herdeiro assuma os negócios.
Eu acho que, assim, nas minhas experiências, pelo que eu tenho visto nas empresas que nós temos trabalhado, eu acho que realmente o sócio, o acionista, o futuro sucessor, ele tem que ser uma pessoa feliz. Eu acho que respeitar essa individualidade, se ele tem interesse de seguir uma carreira fora da empresa, ter essas experiências, né, de outros modelos de gestão, eu acho muito produtivo, eu acho para o desenvolvimento individual muito produtivo. Grandes famílias têm feito isso, feito com que seus futuros, né, sucessores, herdeiros, realmente tenham essa experiência e passem pelo sacrifício mesmo. Porque quer queira, quer não, dentro da empresa, ele sempre vai ser tratado como filho do dono, né? Por mais profissional que ele seja, todo o cuidado das estruturas internas vão ser de protegê-lo. Então, realmente, essa experiência externa eu acho muito boa. Eu acho que tem tentado, sim, muitas vezes esses membros de famílias, esses herdeiros, né, eles vão fora, têm toda uma experiência e depois voltam para contribuir no negócio da família, na própria empresa. E nessa mesma pesquisa que eu citei, 92% dos brasileiros de futuras gerações querem deixar uma experiência, querem deixar uma marca ou algo especial dentro da empresa da família. Eles não querem só um cargo, ou só um título, ou só, né, ser uma figura ali, né, assim, colocada. Eles querem realmente vir para contribuir. Alguns pais, eu percebo, que querem colocar os filhos e eles... Não, mas esse cargo nem existe. Por que você está criando esse cargo para mim, entendeu? Então, a gente percebe que a postura de hoje dos jovens tem sido em realmente ter desafios e vir para contribuir. Se ele sentir que ali não tem espaço, que ele não vai poder contribuir, realmente eu acredito que ele vai buscar essa experiência fora. E muitas vezes pode ser muito produtivo.
Agora eu queria fazer uma pergunta, aproveitar um pouco mais essa nossa conversa, com as experiências que a gente tem quando se é por exemplo, funcionário de uma empresa familiar de muito tempo, muitos fundadores têm muito carinho ou muito apreço por funcionários que estão na empresa desde quando ela foi fundada. E às vezes criam um vínculo com esses funcionários. Quando se faz a troca, por exemplo, da gestão da empresa, nem sempre o filho herda o mesmo respeito por aqueles que são considerados funcionários tradicionais da empresa, ou tem um vínculo com os funcionários que o pai, o fundador, tinha. E isso cria uma ruptura no que a gente chama de cultura de trabalho dentro da empresa, de cultura empresarial. Quando que uma família na sucessão tem que respeitar a herança cultural e o vínculo que às vezes o fundador criou com os seus funcionários, que talvez seja até uma marca registrada da empresa?
Eu acho que isso são valores, né? Valores que a família deve transmitir às suas futuras gerações. Se em algum momento dessa formação dos seus filhos, né, você não consegue passar seus valores, né, para seus filhos, realmente isso vai ser um problema. Porque nós temos filhos que têm um comportamento assim não tão respeitoso, ou assim, enfim, realmente é um problema, né, para os funcionários, quando acabam sendo liderados por uma pessoa com um perfil desse. Né? Então, realmente, por isso que eu acho importante o herdeiro já ir assimilando esses valores da família. E se são muitos conflitantes com os valores dele, realmente ali não tem espaço para ele, né? Então, eu acho que é muito difícil realmente para o funcionário quando ele se depara com um herdeiro com esse perfil. Então, eu acho que aí é uma falha de formação dos pais.
Aí entra aquela questão que a senhora falou, a família deve servir a empresa e não a empresa servir a família.
Sim, eu acho que daí o pai principalmente tem que conseguir ser frio o suficiente avaliar pelo lado da empresa. Bom, se meu filho não tem o perfil nem técnico nem comportamental para ser um líder ou para ser o meu sucessor, melhor então que ele tenha um sucessor contratado. Uhum. Né? Porque eu acho que ele tem que realmente pensar no negócio, porque se esse negócio também não sobreviver, toda a família vai ser prejudicada, né? Não só a família, mas como a comunidade, os funcionários onde a empresa atua, né? Então, realmente é uma questão de sobrevivência do negócio, você escolher o melhor sucessor, né? Tanto técnica como comportamentalmente.
Eu tenho a participação pelo Twitter, que é do Anderson. Ele falou assim, e quando a empresa precisa inovar tecnicamente e o herdeiro impede isso? Quer dizer, a inovação tecnológica na empresa, quando o pai está acostumado a fazer daquele jeitão dele de sempre e o filho tem a ideia de inovação ou os herdeiros querem, é isso já aquele impasse na empresa. Como é que a gente resolve isso?
Muitas vezes a gente se depara realmente com fundadores que, olha, né, que tem um perfil assim, um pouco mais resistente à inovação, à mudança. E daí muitas vezes por isso que entram as consultorias para justamente tentar fazer essa solução desse conflito, né? Ouvindo uma pessoa de fora, tentando ouvir os filhos, né? Fazer com que isso aconteça, né? Com essa solução de conflitos que a gente fala dentro das consultorias de empresas familiares, né? São muitos conflitos, porque são gerações muito diferentes, né? E muitas vezes as receitas do passado já não funcionam mais. Então, os filhos realmente têm esse interesse, esse despertar pela inovação, justamente porque eles foram educados num mundo totalmente diferente, né, do que os seus pais. Então, essa necessidade de inovação, inclusive, é uma questão de sobrevivência para a empresa. Agora, se os próprios filhos não conseguem fazer isso, fazer com que o pai enxergue isso, realmente eu acho que precisa de uma ajuda externa, né, para tentar resolver esse conflito.
Senhora Silvana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, então, Gilson, pela oportunidade. Obrigado, um abraço.
Conversei com Silvana Romaioli. Ela é consultora, ela é especialista em empresas familiares. E ela também preside o Conselho de Empresa Familiar. E falamos sobre a importância da sucessão, da gestão de uma empresa em tempos de crise, principalmente de tentar buscar de forma racional a condução de uma empresa familiar, sem perder os vínculos afetivos que, claro, efetivamente existem dentro de uma empresa conduzida por uma família.